As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Conselho de Alcanena voltou a registar mais infecções Covid-19, neste caso mais duas, dados relativos às últimas 24 horas e onde se inclui uma criança. Estes são, aliás, os únicos casos detectados no Médio Tejo, tendo em consideração a recente atualização, sendo que a globalidade para já se cifra em 229 doenças, 134 das quais com alta médica. E neste particular houve mais duas pessoas recuperadas, ambas no Conselho de Ourém. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Torres Novas, 29, Abrantes, com 23 e Entroncamento, com 17. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 54 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Ourém, 50 infecções e 48 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 18 já estão curados. Entroncamento, 24 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Mação, 5 infecções e 1 recuperado. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 2 casos, já recuperados. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados. Registo para as declarações de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Declarações à Hertz, onde fez a atualização dos dados das últimas 24 horas.
Exatamente, ambos em Alcanena e ambos com ligação à família que já ontem havia sido identificada como positivos, são efetivamente duas pessoas que estão, uma criança ligada à família que foi ontem identificada e outra senhora, idade ativa, trabalhadora, também positiva e também em Alcanena.
Senhora Doutora, entretanto, boas notícias, mais duas recuperações, neste caso no Conselho de Ourém, que aqui, permita-me esta expressão, entre o deve e o haver, em 50 infecções, 48 já tiveram esta designada alta médica.
Exatamente, o que significa que no Conselho de Ourém temos apenas duas pessoas com doença ativa. E temos mais conselhos em que não temos sequer qualquer doença ativa. Não sei se ontem reportei esse facto, mas se virmos em Tomar, por exemplo, tivemos 218 casos recuperados, tínhamos 22, como temos 4 óbitos, temos 0 pessoas ativas. Também no Conselho de Constância se verifica a mesma coisa, também no Conselho de Ferreira de Zêzere se verifica o mesmo e portanto vamos tendo os nossos conselhos a ficar em Vila Nova da Barquinha, portanto vamos tendo os nossos conselhos a ficarem sem casos ativos e havendo uma diminuição, contrariamente a outros locais da ARS Lisboa e Val do Tejo, onde os casos ainda continuam a aumentar. Nós vamos, efetivamente, apesar de termos 2 positivos, estamos a reduzir os casos e a ficar com conselhos sem casos ativos.
A Lesíria do Tejo já ultrapassou a barreira do 500 mil de infecções Covid-19. Os últimos casos detectados tiveram origem no Conselho de Benavente, com 6, e ainda em Rio Maior, com 1. Aliás, no território benaventense, ganha ênfase o surto detectado nos bombeiros voluntários de Samora Correia, onde o comandante e 9 elementos da corporação testaram positivo à doença. O Conselho de Santarém continua a ser o território com indicadores mais preocupantes, conforme demonstram as 189 infecções detectadas, 49 ainda ativas e ainda as 10 vítimas mortais. Seguem-se Benavente com 83 doenças, 29 ativas e 2 óbitos e o Cartacho com 76 infectados, 23 dos quais ainda a recuperar. Neste concelho há a lamentar uma vítima mortal. Importa referir que a Lesíria tem sido afetada essencialmente com infecções em lares e ainda em pessoas que têm atividade profissional em Lisboa. A divulgação das 14 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19 no Médio Tejo causou uma surpresa quase generalizada na população da região, em especial nos concelhos de Torres Novas e de Tomar, que afinal já lamentam 6 e 4 vítimas, respectivamente, isto quando os dados oficiais apontavam para apenas um óbito no território nabantino. Esta atualização foi assim um choque para os residentes no Médio Tejo, mortes estas que Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil já lamentou em declarações à Hertz. O autarca aproveitou para fazer um ponto de situação em torno do impacto da pandemia na região, admitindo que tem o receio de que estes números não fiquem por aqui, tendo até em consideração o número diário de infecções que Portugal tem detectado nas últimas semanas.
São dados que nós mais ou menos temos vindo a acompanhar. Quer dizer, por vezes não se faz o somatório, pois há aqui também situações que têm a ver com os Covid digitais, que são pessoas de cá mesmo, que estão cá registadas, que não estão. Ah, sabemos que o número não é um número, é um número sempre elevado, independentemente do número que ele seja. Mas é sempre de lamentar esta situação, e aquilo que posso dizer é que tenho muito receio que não fique por aqui, porque na verdade nós olhamos às vezes para os indicadores e olhamos para os indicadores que temos 300 e poucos casos todos os anos, todos os dias, a aumentar, mas há um indicador ali muito importante, um indicador que tem a ver com o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos, e há uma semana atrás tínhamos 50 e neste momento temos cerca de 70. É um indicador muito, muito, muito importante, muito, muito, muito mesmo. Nós temos o chamado Planalto. Mas é um Planalto que anda mesmo alto. Temos tido uma média de 300 e pouco casos novos em cada dia, sendo certo que cerca de 90% são na região de Lisboa e Val do Tejo, ou seja, na região na qual nós estamos inseridos. Nós no país, ao contrário de outros países, não tivemos um pico. Nós tivemos a determinada altura, aí há cerca de 2 meses, um pico na região norte, e agora estamos a ter um outro pico aqui na nossa região. Sabemos que é muito preocupante, mesmo muito preocupante para a nossa região, e quando digo região, que é o nosso médio de Tejo, porque na verdade as pessoas de Lisboa e daquela zona vão procurar outro tipo de vida e descanso e férias merecidíssimas, mas vêm para o nosso interior, e eu continuo a achar que é cedo para toda esta movimentação, é cedo para se espalhar esta pandemia, é cedo para se fazer festas como aquelas que aconteceu, por exemplo, no Algarve, e que não se consegue controlar depois as cadeias de transmissão, é cedo para grandes eventos culturais, é cedo para grandes eventos esportivos, com muita, muita, muita gente. Eu acho que estamos a facilitar em demasia e vamos pagar muito caro este facilitismo. Poderão ser 5% da população que está a fazer, mas o que é facto é que esses 5% podem estragar o trabalho de muitos outros, e isso nós não queremos. Estamos muito longe de estar terminado. Continuando este Planalto vai estar ao mesmo tempo com o período de gripe, o período de gripe normal, que poderá começar em novembro, outubro, novembro, e vai haver uma grande complicação e uma grande confusão entre aquilo que é uma gripe normal, aquilo que são sintomas de gripe normais, aquilo que são sintomas de Covid, e seria de todo evitado. O desconfinamento, na minha opinião, eu percebo que em termos económicos as coisas têm que ser feitas, as coisas têm que, a economia não pode parar, mas também, como dizia um sociólogo há pouco tempo num órgão de comunicação social, a economia também não pode perfurar em cima de um monte de cadáveres. Talvez esteja a exagerar, mas era importante que, em vez de exagerar, que as pessoas percebessem que isto está longe de estar terminado, e as cadeias de contacto estão muito mais dispersas neste momento do que estavam antes do desconfinamento. Por isso temos que ter as nossas atitudes cuidadas, distanciamento, a máscara, a higienização, cada vez mais, ainda mais do que aquilo que tínhamos há um mês, há 2 meses atrás.
Salvo indicações em contrário, o município de Tomar vai autorizar a realização das designadas festas da aldeia durante o verão. A questão foi levantada pelo vereador José Delgado em recente sessão do Executivo, à altura em que recordou que há comissões nomeadas desde o ano passado e organizações de festas que atempadamente precisam de tomar decisões, recordando também a importância dos referidos eventos para as comunidades, para o seu dinamismo económico e para os imigrantes que regressam nesta altura do ano. Na resposta, Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, referiu que está em preparação um conjunto de normas que podem permitir o enquadramento da realização das festas.
É a intenção do município de Tomar não parar aquilo que são a atividade económica. Vamos por aí. Porque nós entendemos que a festa da aldeia e as festas das aldeias, de alguma forma, também dinamizam aquilo que é a economia local. Desde logo, porque é uma fonte de receita para quem organiza, portanto para as associações, mas também dá trabalho a quem monta os palcos, aos artistas, ao som, à luz. Portanto, há aqui todo um conjunto de empresas ligadas ao setor que têm estado paradas desde a passagem do ano, deve ter sido os últimos eventos que fizeram, e portanto é nossa intenção não proibir as festas da aldeia. Agora, e é isso que está a ser trabalhado, e só depois é que vamos chamar as associações e dizer-lhes: nós autorizamos as festas mediante estes planos de contingência. Porque tem que haver, há aqui uma, a festa como nós a conhecíamos o ano passado e nos anos anteriores não pode acontecer. E portanto tem que haver aqui algumas regras de saúde, e é isso que tem estado a ser trabalhado, que vão ser aprovadas em Comissão Municipal de Proteção Civil e depois, onde está precisamente a GNR, porque depois temos de ter todos alinhados, a GNR, a própria saúde, ou a PSP, consoante a área da festa, e portanto é a nossa intenção preparar isto porque de forma a que a partir de 1 de julho as coisas possam acontecer. Sendo certo que, e isto é em qualquer coisa, se houver uma alteração da situação sanitária, as coisas têm que recuar, não é? Agora, não é nossa intenção, efetivamente, deixar que as festas não se façam. Tem é que se fazer com outro tipo de regras. Aliás, nós próprios estamos a trabalhar com todos os empresários da área do espetáculo, no sentido de termos animação na cidade de Tomar, só com artistas de Tomar, porque é uma forma direta de ajudar aquilo que são os artistas, ajudar quem monta os palcos, quem tem as luzes, quem tem... Pronto, para ajudarmos Tomar. E, portanto, não faria sentido nós estarmos a organizar isso, e que estamos aqui a colocar regras também, e depois não deixar as associações nas aldeias fazê-lo.
O Conselho do Entroncamento tem sido daqueles que, dentro do Médio Tejo, tem registado o maior crescimento no número de infecções Covid-19 no decurso das últimas semanas, em especial de pessoas que são residentes e que trabalham fora do Conselho. Ainda assim, felizmente, na esmagadora maioria estão em causa doenças ligeiras, e até esta altura há a certeza de que no Entroncamento não há a lamentar qualquer óbito como consequência desta infecção. A ERTE falou com Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, fez um ponto de situação sobre o impacto da pandemia no seu concelho, alertando a população para o cuidado a ter nesta fase onde as preocupações são menores. O autarca disse ainda que a situação provocada pelo surto na Azambuja já foi mais preocupante.
Já foi mais preocupante. Felizmente também os casos que importámos, entre aspas, tivemos alguns casos ligados às fábricas de carne da Azambuja, de Santarém e também de Torres Novas, mas felizmente foram todos casos que não exigiram especiais cuidados de saúde, para além do acompanhamento protocolado e para além do isolamento, que quer as pessoas infectadas, quer as pessoas que com eles contactaram, estão obrigados. Por isso eu penso que já foi mais preocupante. Temos vindo a ter um crescimento, ainda que não muito intenso, mas um crescimento de casos, mas que felizmente continua a ser até hoje, de casos alguns assintomáticos. Agora também, por exemplo, nos últimos dias surgiram alguns casos de vigilância ativa, tão um pouco associados com estes comportamentos que todos nós vamos tendo, de maior despreocupação, e já estamos mais disponíveis para estar com um amigo, beber uma cerveja ou ir jantar com a família ou com os amigos, e isso por vezes traz estes reveses. Estas situações de revés, é importante não esquecer que continuamos ainda sob uma pandemia e continuamos a ter a necessidade de continuar a ter comportamentos de prevenção e resguardar-nos o mais possível. Nós procuramos, e temos-lo feito desde o primeiro dia, procuramos ter uma informação objetiva e em tempo. Mas com o volumar de casos, e repare, por exemplo, no entroncamento, felizmente não tivemos o registro de óbitos, mas nas últimas duas semanas, entre testes realizados pela Câmara Municipal aos seus funcionários e as juntas de freguesia, pela Segurança Social, pelas autoridades de saúde, às várias IPSS do Conselho, às creches, etc., nós realizamos cerca de 700, só no entroncamento foram realizados cerca de 700 testes. Felizmente, apenas tivemos dois casos logo no início, com dois elementos da Corporação de Bombeiros, mas que já foi ultrapassado, coisas ligeiras, e foi tudo negativo. Isto para dizer o quê? Que toda a estrutura da saúde pública também está com uma quantidade de trabalho bastante grande, e estão claramente focados em detectar situações positivas e despistar os contactos para intervirem no sentido da prevenção. E temos que perceber que às vezes pode haver alguma falha nessa comunicação, mas, a meu ver, e eu percebo, terá a ver com este processo, que é um processo novo para todos, mas ainda hoje eu dizia aqui que, repare, por exemplo, o lugar de saúde, o entroncamento, eu desde o início do estado de emergência tenho falado todos os dias com ele, seja semanas, sábados, domingos ou feriados, e todos os dias ele tem estado ativo a avaliar as situações dos casos que eventualmente sejam suspeitos, ou seja, a fazer o seu trabalho. E isso pode justificar, por vezes, que alguma informação que não seja relevante para a atuação imediata possa ser descurada. Não sei se foi o caso, mas eu entendo que isso pode acontecer e não parece que seja grave.
Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes no âmbito de um inquérito de violência doméstica. Houve então registro para a realização de 2 mandados de busca, dos quais resultou a apreensão de 3 espingardas de caça, uma pistola de ar comprimido, uma espingarda de ar comprimido, uma katana e ainda 41 quilos de chumbo próprio para carregamentos de cartuchos de caça. O suspeito foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, emoção.
Os vereadores do PSD de Tomar transmitiram na recente reunião da Câmara um conjunto de preocupações relacionadas com a execução da obra da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. A esse propósito, o vereador José Delgado deu conta de um conjunto de situações previstas no projeto que, no seu entender, vão criar constrangimentos a quem circular nos passeios e na via. Isto depois de a intervenção já estar concluída.
A primeira tem a ver com a ciclovia. Tem um pavimento que não lembra a ninguém. Em vez de ter um pavimento liso à base de resinas, um tapete luminoso, como é normal em todo o lado, tem um pavimento em cubos, em paralelepípedos, rugoso. Isto é, nenhuma bicicleta lá vai andar, porque vai saltitar em todo o percurso. E ao lado iremos ter, se não foi alterada, esse tal pavimento liso de resinas na zona de passeio. Quer isto dizer que é natural que as bicicletas não vão passar onde está previsto ser a ciclovia, mas vão passar no meio do passeio, porque ninguém vai andar de bicicleta aos chulavancos. Depois, outra preocupação que existiu na altura tem a ver a via central de 2 faixas que não tem dimensão. E não tem dimensão. Não digo isto porque os carros deixem de passar lá. Não, cabem os pesados e cabem os ligeiros. E passam um pelo outro. Mas o problema é aquilo que foi evidenciado na altura, é que, estando o estacionamento perpendicular à via, quer dizer, quando qualquer carro fizer marcha atrás, vai parar o trânsito todo. Isto é, se houver ali movimentação estacionamento, se for tarifado, não sei se vai ser, o que vai acontecer é que vem um camião que tem que atravessar a cidade e vai ter que parar para que aquele carro faça a manobra num minuto, ou naquilo que for, depois depende da agilidade de cada um em termos de condição. Estou preocupado porque é a via central da cidade, não temos outra alternativa, não há mesmo outra alternativa. A Fonseca Simões não é a alternativa, como nós sabemos, pelas suas características e pela necessidade também de redução de velocidade, e não vamos introduzir pesados naquilo que é uma zona que não deve ser para pesados, deixava esta preocupação. Isto é uma preocupação real, basta ir ao local e apreciar isto. Espero que ainda só o início é que está feito, tem poucos metros, tem garantido, e é, toda a gente diz que não há acesso as garagens, não é verdade, os acessos estão lá, tem que se olhar para aquilo com olhos de ver e os acessos já estão feitos e vai haver acessos. Pronto, vamos ver como é que resulta.
Foi decidido pela Câmara de Ourém revogar o anterior e aprovar o novo projeto do passadiço do Agroal, já com o parecer favorável das entidades responsáveis, como a APA e o ICNF. Esta nova alteração permite agora lançar a empreitada, não sem antes ser remetido à Assembleia Municipal para aprovação. tendo em conta a plurianualidade da despesa. Foram também em reunião do Executivo aprovados os contratos de promessa, compra e venda dos terrenos necessários para a implantação do passadiço numa área a rondar os 44 mil metros quadrados. Está em causa uma intervenção que tem associado fundos comunitários no investimento total de 380 mil euros. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Hoje, dia 17 de junho, é assinalado como o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. Embora a perspectiva levantada pela ONU ao introduzir neste dia esta temática seja essencialmente de ordem climática ou ambiental, a mesma sugere-me uma abordagem mais sociopolítica e ligada à gestão do território, tendo em conta a realidade portuguesa e o interior do país. Para esta reflexão, acresce o facto de, também hoje, 17 de junho, ser o aniversário de má memória dos grandes incêndios que deflagraram em 2017 na região de Pedrógão Grande e que tanta discussão já levantaram. A problemática da cognominada desertificação do interior de Portugal já fez correr rios de tinta, com reflexões mais dotas e soluções apontadas muito mais profundas das que aqui possa fazer. Ao que parece, o que falta é a implementação de políticas concretas, de ações que, numa perspectiva de médio e longo prazo, procurem resolver e não mitigar o problema. Só que políticas com eficácia a médio e longo prazo não dão votos nos ciclos eleitorais de 4 anos. O interior de Portugal teve e tem validade por si, não tanto como um potencial destino turístico ou de escapadela de fim de semana ou de férias. Há que organizar o território. Há que ter em conta que os rácios ou indicadores a considerar na avaliação e decisão não podem ser os mesmos face a zonas de grande densidade populacional, com melhores índices económicos, com estruturas de mobilidade muito mais capacitadas. Há que investir, há que incentivar, há que modernizar, há que estruturar, há que arriscar, com perspectiva de desenvolvimento. Sou pena da fatura e do problema ser cada vez maior. Sou pena de se continuar a ter um país a duas velocidades, ou talvez mais, de se continuar a ter pena do interior a enviar para lá uns dinheiros que são perda e não investimento. Não parece fazer sentido que se relegue para a inutilidade porções importantes do território. Deste modo, como dizia alguém, perde-se a terra. A terra perde os homens, e os homens que por lá vão estando acabam por perder um país que se desinteressou por eles. Porque, felizmente, no nosso país vamos tendo água, a prioridade do nosso combate, entre aspas, à desertificação e seca parece dever ser mais no sentido que aqui falamos. Se assim fizermos, talvez mais facilmente se evitem outros 17 de junho de 2017, incêndios de má memória, outras catástrofes e custos que são desperdício, que são sinal de falta de visão e de organização territorial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.